Está no ar, o Jornal do Senado.
Recursos eleitorais e tempo de rádio e TV ficarão mais estritos após as eleições de 2018.
Senado pode extinguir prisões especiais para juízes e procuradores.
Ana Amélia defende a adoção de boa governança nos órgãos públicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Após as eleições de 2018, a divisão do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV ficará cada vez mais estrita entre os partidos políticos.
A cláusula de desempenho está prevista em emenda constitucional aprovada pelo Senado em outubro do ano passado. Repórter Floriano Filho.
A emenda constitucional aprovada no Senado em outubro do ano passado criou regras para acesso ao fundo eleitoral e ao tempo de rádio e TV. Foram estabelecidas três normas de transição a partir da legislatura de 2022. Cada legislatura tem 4 anos. Na primeira etapa, terão acesso aos recursos eleitorais e ao tempo de rádio e TV os partidos políticos que conseguirem 1,5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados em pelo menos 9 estados brasileiros, ou então que elegerem pelo menos 9 deputados federais em 9 estados diferentes. Nas 2 legislaturas seguintes, as exigências ficaram maiores ainda. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, foi o relator da emenda constitucional no plenário do Senado e explicou o motivo da mudança.
Para evitar que os partidos políticos, sem apoio expressivo da sociedade, mantenham-se ativos, especialmente em razão ao acesso generoso aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda de rádio e televisão.
A emenda constitucional também proíbe coligações partidárias a partir das eleições proporcionais de 2020.
O plenário do Senado poderá acabar com a prisão especial para magistrados, membros do Ministério Público e das Forças Armadas.
Para o senador Jorge Viana, do PT do Acre, a discussão deve ser feita no novo Código Penal, que não pode ser mais adiado. A reportagem é de Marcela Cunha.
Uma proposta pronta para análise do plenário acaba com a prisão especial para juízes e procuradores. O benefício está previsto na Lei Orgânica da Magistratura e no Estatuto do Ministério Público. Atualmente, as prisões especiais, concedidas, por exemplo, para quem possui diploma superior, só podem ser aplicadas em caráter provisório, até o momento da condenação final. Após o julgamento, o preso é transferido para celas comuns. Porém, no caso dos magistrados e membros do Ministério Público, a legislação específica garante o direito de ficar em ala separada no presídio onde estejam cumprindo a pena definitiva. Para o senador Jorge Viana, do PT do Acre, o assunto deveria ser incluído na reforma do Código Penal.
E nesses tempos de ódio, de intolerância, me preocupa muito a gente ficar também acirrando ainda mais esse enfrentamento. Tem muita coisa errada. Claro que prisões especiais para uma determinada categoria, como juízes, membros do Ministério Público, podem ser revistas. Mas a minha maior preocupação é que definitivamente o Senado pare de se omitir e ponha em votação o novo Código Penal brasileiro.
O projeto do novo Código Penal foi apresentado por uma comissão de juristas e tramita no Senado desde 2012. Jorge Viana defende que a mudança nas prisões especiais para juízes e procuradores faça parte de uma grande reforma nos processos penais ou pode ser vista como represália do Legislativo.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, saudou a iniciativa do Tribunal de Contas da União em estimular a boa governança nos órgãos públicos.
Ela citou a priorização do biodiesel no governo Lula como exemplo de uma política pública mal planejada. Segundo Ana Amélia, outro exemplo é o tratamento dado à empresa brasileira de Correios e Telégrafos.
A senadora lembrou que a empresa já foi uma das maiores do mundo no segmento de postagens.
De acordo com Ana Amélia, os funcionários dos Correios promoveram greve no ano passado, devido aos problemas causados pelo aparelhamento sofrido pela empresa nos últimos governos.
Por isso, saúdo com muita ênfase a iniciativa do Tribunal de Contas para estimular os órgãos públicos a trabalharem com mais transparência, com melhor governança, com bom planejamento, porque somos pouco planejados no Brasil, o setor público é pouco planejado e isso custa caríssimo à sociedade brasileira, que cada vez mais paga impostos salgados e recebe serviço de péssima qualidade.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a proposta de reforma da Previdência, por considerar que as medidas só atingirão os pobres e a classe média.
Ao ressaltar que a Previdência tem R$1 trilhão a receber em tributos, o senador sugeriu que a reforma deveria cobrar dos bancos e dos grandes devedores, além de melhorar a gestão previdenciária.
Paulo Paim afirmou que a população da Suíça, consultada em referendo, rejeitou mudanças nas regras de aposentadoria.
O senador gaúcho espera que os trabalhos da CPI da Previdência convençam a opinião pública de que as reformas não são necessárias.
Nós vamos mostrar que a questão da Previdência no Brasil é de gestão, é de fiscalização, é combate à sonegação, é o combate à corrupção. Se garantirmos que isso seja feito, com certeza a nossa Previdência vai dar superávit por décadas e décadas.
Comissões.
A cidade paranaense de Guaíra poderá receber uma parcela maior de royalties da usina de Itaipu.
É o que diz projeto de lei que já foi aprovado na Comissão de Infraestrutura e que aguarda votação na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
O pagamento pela compensação dos transtornos causados pela usina administrada pelo Brasil e pelo Paraguai já existe. Mas o repasse de royalties é proporcional à extensão de áreas submersas pelo lago. 347 municípios, 5 estados e o Distrito Federal dividem esses royalties, que chegaram a R$792 milhões em 2015. Guaíra ficou com R$15 milhões, pouco menos de 2% do total. O projeto de lei votado na Comissão de Infraestrutura estipula uma parcela de 8% para a cidade famosa no passado por abrigar o Salto de Sete Quedas. Durante a discussão do texto, o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, considerou que o município, que perdeu receitas importantes por conta do alagamento da atração turística em 1982, merecia uma parcela maior.
Não há aumento na tarifa de energia, ou seja, não há custo para o consumidor final, por alterar apenas a distribuição da parcela que cabe ao Brasil. Dessa forma, não vemos óbvio pela aprovação da proposição, cabendo à Comissão de Assuntos Econômicos avaliar o impacto da mudança propostas nas finanças dos entes da federação que perderão receita em detrimento do ganho do município de Guaíra.
O senador Ivo Cassol, do PP, registrou a história de um agricultor de Rondônia que tem plantação de uva próximo à cidade de Presidente Médici, às margens da BR-364.
Segundo Cassol, o caso deste agricultor representa um ponto sempre defendido pelo senador, a importância da diversificação da produção agrícola.
No caso citado por Ivo Cassol, o agricultor trabalhava com pecuária antes de começar a plantar uva e sofreu com a desconfiança se o trabalho daria certo devido ao clima do norte do país.
Mas, ao mesmo tempo, demonstrar que esse empreendedorismo, que é uma iniciativa do Wilson Marcão, às margens da BR-364, ele chega a comercializar no final de semana em torno de 1.200 quilos de uva por dia. E na segunda e terça-feira, quarta-feira, em torno de 500 quilos de uva por dia. E ele dizia que quando ele tinha gado, dava emprego para um vaqueiro. E hoje ele tem emprego para mais de 22 pessoas que trabalham na sua propriedade.
E o senador Regufe, do Distrito Federal, prestou contas de uma de suas emendas ao Orçamento da União para a Saúde Pública do Distrito Federal, no valor de R$3.300.000.
Segundo o detalhamento enviado pela Secretaria de Saúde em 2017, foram compradas 7 mil unidades do medicamento quimioterápico Sorafenib e 16.604 unidades de Propofol, anestésico usado em cirurgias.
Ao apresentar as notas de empenho, Regufe disse que a prestação de contas é uma das principais funções dos mandatos parlamentares.
Então essa é uma forma dos nossos mandatos contribuírem para melhorar a qualidade dos serviços públicos essenciais das unidades da federação que nós representamos aqui nessa casa.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.